Então nós estávamos no começo de Mishpatim e faltou só comentar duas coisas sobre o começo para a gente poder prosseguir. Nós tínhamos visto que ve'eile ha-mishpatim, e estas são as leis, é porque é uma continuação do que nós recebemos em Shavuot. E conforme o Nachmanides, inclusive, aqui diz, no mesmo dia de Shavuot, logo depois da sessão que nós recebemos os dez ditos, nós recebemos em seguida a continuação, que é toda essa paraxá. E a pergunta aqui que os nossos sábios fazem é que parece a princípio assim um pouco estranho, quase que no mesmo fôlego Deus deu tanto a mitzvah, por exemplo, que eu sou Deus e tirei vocês de Mitzrayim, que não pode fazer idolatria, e ao mesmo tempo Hashem fala para você que não, como que você deve tratar os negócios e como que você vai fazer com prejuízos que você causou para o outro e assim por diante. Qual a conexão entre os dois fatos? Para você receber no mesmo dia. O Rav Moshe Feinstein traz aqui uma coisa muito, muito interessante. Ele diz que isso foi dado junto porque eu sou Deus que tirei vocês de Mitzrayim é a teoria. Eu acredito em Deus. Qual é a prática de acredito em Deus? É não trapacear nos negócios. Por quê? Porque uma pessoa que acredita que Deus é que nos dá o sustento, e Deus já decreta em Rosh Hashanah quanto que vai ser o nosso sustento ao longo daquele ano. Então, para que trapacear? Para que roubar do outro? O que é seu, vai ser seu. Se a pessoa de fato acredita em Deus, não tem motivo para roubar. Não tem motivo para não pagar uma dívida que tem. Se ele causou prejuízo, por exemplo, para o outro, ele tem que pagar. Ah, mas eu vou ficar mais pobre? Você não vai ficar mais pobre. O que você tem que ter, você vai ter. E essa é a conexão entre um assunto e outro, por isso Hashem deu no mesmo dia. Se você acredita de fato em Hashem, então todas essas mitzvot vêm na cola. Outro detalhe interessante, o Midrash conta no início dessa paraxá uma história, um incidente. A Torá conta que quando o Rav Assi, que era um dos grandes mestres do Talmud, estava já prestes a falecer, o sobrinho veio visitá-lo e viu que ele estava chorando. E o sobrinho falou para o Rav Assi: por que você está chorando? Será que tem alguma área da Torá que você não aprendeu ou não ensinou? Você tem tantos discípulos que comprovam o contrário. Do que você está com medo agora? Será que tem algum ato de bondade que você deixou de fazer nesse mundo? E o maior elogio que tem de você é que você se distanciou de fazer julgamentos. Você nunca se envolveu em julgamentos, em coisas confusas. Tem alguma coisa que pode estar errada? E o Rav Assi então respondeu: é justamente por essa negligência que eu estou com medo. E é por isso que eu estou chorando. Será que de repente, depois que eu falecer, eu vou ter que enfrentar um castigo da celestial pelo fato de que eu poderia sim ter proferido julgamentos pelo povo e eu me abstive? Nunca quis fazer, nunca quis me envolver nas brigas das pessoas. Por que nossos sábios contam essa história? Para nos dizer e nos ensinar Porque às vezes a pessoa acha que não vale a pena se envolver com algumas coisas, mas se a pessoa consegue se envolver naquilo, se a pessoa tem aptidão para mexer com aquela área, então ele deve sim fazer. Isso vale para muitas outras coisas, não precisa ser só julgamento. Se eu não sou formado juiz, eu não entendo do assunto, não sei as leis da Torá para julgar uma pessoa, obviamente que eu não vou poder julgar. Mas isso vale para outras coisas. Existem muitas tarefas públicas que as pessoas se esquivam de assumir. Porque, de fato, não há o que negar que qualquer tarefa pública não traz muitos elogios e com certeza traz bastante reclamação. Faz parte da tarefa. Você vai lá, se mata para fazer as coisas pelos outros e o que os outros têm a dizer é reclamar por que que você não fez do outro jeito. Isso faz parte e não é à toa que todo Shabbat, na sinagoga, depois da leitura da Torá, tem um Mishaberach, uma brachá que se dá, que se abençoa todas as pessoas que se ocupam das tarefas públicas. Porque essas pessoas, coitadas, não ganham muita coisa, principalmente, quer dizer, se ainda ganham um salário, já está bom. Mas quando a pessoa faz como voluntário, pior ainda. Ele é gabai da sinagoga, ele é presidente de alguma instituição que ajuda as pessoas, o que for. Críticas vai ter de monte, mas elogios não vai ter muito. Mas mesmo assim, vem a Torá e nos ensina que se você tem como fazer isso, você tem esse talento, então assuma, faça. Não deixe de fazer algo que você pode fazer pelo povo. Então nós tínhamos visto aqui que logo no começo dessa parashá, ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem. Essas são as leis, esses são os juízos que vocês vão colocar. A certa assim que você vai colocar perante eles. O que significa que você vai colocar perante eles? Então nós vimos a explicação, e todas as vezes que a Torá usa essa linguagem de lassim, som, é a linguagem de colocar um alimento pronto perante uma pessoa. Onde a Torá aqui está nos ensinando que... E Hashem está falando isso para o Moshe, isso vale adiante, que não basta você chegar perante o povo e só jogar as informações e vai embora. Vá e informe as pessoas todos os mínimos detalhes possíveis sobre o assunto. Explica várias vezes. Nós vimos até a história do Rabi Preida, que ele explicava 400 vezes lá para o aluno dele. Tenha paciência, explique. E não se contente em apenas explicar as leis, mas também os motivos das leis. Se aprofunde. Esse título, praticamente, da Parashá, já nos afirma e nos deixa bem claro que o que vai estar escrito a partir daí são versículos compactos, concisos, cuja prática e todas as leis que estão envolvidas nestas leis, nessas mitzvot, não estão aqui. E isso tudo foi deixado para a tradição da Torá oral. Então, esses versículos adiante não expressam a Torá integralmente, mas sim precisa ter a Torá Shebaal Peh, a Torá oral, para que você possa entender. Por isso Hashem já fala de cara. Porque senão o que significa Hashem está sem lição? O que tem para explicar mais? Então, explica bem para o pessoal. O que tem para explicar mais? Lê e pronto, está explicado. Matéria dada, como diziam os professores. Não é isso. Você tem aqui os versículos, mas precisa também explicar e mastigar os conceitos. Ou seja, tem uma outra parte que não está escrito aqui, claro. Que essa você vai aprender oralmente e vai transmitir oralmente. Então, para a gente poder continuar e até entender um pouco mais a fundo esse conceito, nós temos que começar a ver a primeira mitzvah, bem por cima. E depois, se Deus quiser, nós vamos nos aprofundar. Até porque isso vale regra importante. A partir de agora, nós vamos ver aqui uma série de mitzvot, que são mitzvot muito extensas. Quer dizer, elas têm muitas leis. E cada lei você quer entender por quê e qual o motivo e por que não é do contrário e qual que é a filosofia que está por trás. Não dá para se explicar todas essas mitzvot no mesmo dia. Quer dizer, numa aula é impossível a gente terminar um assunto. Então vamos ter que ter um pouco de paciência e cautela. Uma aula, a gente vai ver um pouco, outra aula vai ver mais um pouco. Se Deus quiser até terminar um assunto, a gente vai conseguir fechar todas as pontas. Mas vai precisar ter um pouco de paciência, porque de fato, às vezes, vamos terminar uma aula com o conceito ainda muito aberto e muito cru, para poder se entender.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Fala.
Por exemplo, você está falando sobre a Torá oral também, né? Então, e a Torá, e depois a... O Talmud, a Gemará.
Então, o Talmud
é a Torá oral.
Né? O Talmud é a Torá oral.
A Gemará, a Mishnah, então. Isso Deus fala que depois vão escrever ou não?
Então, esse é um ponto interessante. Que a princípio, a Torá oral foi dada para ficar sempre oralmente. E assim ela ficou durante. Mais ou menos 800 anos, tá?
Não foi entre o primeiro e o segundo templo que escreveram?
Não, foi no segundo templo.
Ah,
na época
tá.
Do segundo templo, mais pro fim do segundo templo. Então, assim, durante uma época até... Estamos falando em aproximadamente 7, 8 séculos, foi só transmitido oralmente. Mas durante esse período, a gente estava morando em Israel praticamente, com exceção do exílio que teve entre o primeiro e o segundo templo, que foram 70 anos, então não é tanta coisa. E depois disso já começou, na época do segundo templo, no meio do segundo templo, começamos a ter bastante problemas. Com os gregos.
Só 70. Só um minuto. Foi só 70 anos da destruição do primeiro templo para o segundo?
Sim, 70 anos. A história de Purim aconteceu no meio disso.
É.
A história de Purim, quantos anos são? A Megilat Esther inteira são 5, 6 anos, mais ou menos? Então, na época do meio do segundo templo, estamos chegando agora a Hanukkah. Justamente, os helenistas foram dos primeiros a causar grandes problemas para nós. Impedindo de estudar a Torá, impedindo de cumprir mitzvot. Mas isso também foi um período curto. Mas já foi o começo da decadência. E depois deles começamos a ter problemas internos. Internos por influência externa. Quando existem nações externas que ficam dominando e ditando as regras internas. Então nós começamos a ter Kohanim Gdolim, que eram imposição e era comprado o cargo. E assim começou a ter esses problemas na justiça e tal, começou a ter infiltração. quando já estava bem próximo da destruição do templo, já estava uma calamidade, tanto é que Deus destruiu o templo. E aí, quando de fato o Beit HaMikdash foi destruído, e os judeus foram levados para o exílio, então as grandes comunidades que tinha em Israel foram dizimadas. O Supremo Tribunal ainda aguentou um pouco, não em Jerusalém, porque não podia nenhum judeu pisar em Jerusalém. O Supremo aguentou ainda um pouco em outros lugares de Israel, até que o governo romano proibiu ter o Supremo Tribunal. E aí foi tudo pro vinagre. Porque até então quem estava mantendo o negócio firme era o Supremo Tribunal. E a partir de então os sábios começaram a ver que a coisa vai ficar difícil. As pessoas vão ficar espalhadas. No primeiro momento estavam se espalhando em lugares relativamente próximos. Babilônia. Fala, Sheila.
Era isso que eu queria fazer. Onde era o exílio?
Então, as pessoas estavam espalhadas tanto na Babilônia, as pessoas estavam já sendo levadas para a Europa também. Começou a ter comunidade judaica na Itália, isso já era na época do templo, já tinha. Começou a ter lá na Alemanha, e aí começou a se espalhar, depois pela África, começou a se espalhar pelo mundo.
Eu não sabia que não podia viver em Jerusalém, em nenhum lugar, lá, tipo na terra de Israel.
Em Israel podia se viver ainda, mas era debaixo do governo romano. Mas em Jerusalém, durante muito tempo, os romanos proibiram a entrada dos judeus, proibido pisar em Jerusalém. E construíram outra cidade no lugar, em cima de tudo, justamente para demonstrar que a gente, como se estivessem pisando em cima e apagando esse histórico dos judeus. Aí os sábios perceberam que não dá mais para continuar só na base do oral. Enquanto você estava no mesmo lugar, mais ou menos, enquanto você estava tendo uma transmissão oral tranquila, tudo bem. A partir do momento que agora vai se espalhar por aí, e aí, como é que vai ficar? Com perseguições, você não consegue estudar direito, não consegue ensinar direito. E aí então que os sábios resolveram que vão escrever tudo isso. Então escreveram a Mishnah, depois escreveram o Talmud, e daí por diante. Então, a primeira mitzvah que nós temos aqui, que isso já começa a gritar muito, que é a primeira mitzvah, a gente vai ter que depois, hoje, talvez vamos falar um pouco sobre isso, mas ainda vamos, se Deus quiser, voltar a esse assunto. A primeira mitzvah que a Torá dá é a mitzvah do escravo. Aí quando você fala escravo, já, escravo, oi, vavoi, como assim, escravidão, onde está? Calma. A gente vai ver que escravidão pela Torá é algo totalmente diferente do que nós estamos acostumados e habituados por aí afora. Mas de qualquer forma, essa é a primeira lei da Torá. E já começa então o primeiro grito, que é por que que essa é a primeira mitzvah social que a Torá tem a te ensinar. Mas vamos ver primeiro dentro qual que é e falar alguns detalhes. Kitikne eved ivri. Quando você comprar um escravo hebreu. Quer dizer, um escravo judeu. Porque pode ser um escravo judeu, pode ser um escravo que não é judeu. Tem regras um pouquinho diferentes entre um e o outro. Então, kitikne eved ivri. Quando você comprar um escravo judeu, você vai falar, mas espera aí, por que você está se vendendo como escravo? Qual tem interesse de virar um escravo? Vamos ver também qual que é. Existem só dois motivos para uma pessoa virar escravo. Sheshanim yavod. Durante 6 anos ele vai trabalhar. O Vashevi'it, no sétimo, Yeitzer Lachofshi Chinam. Ele vai sair para a liberdade gratuitamente. Quer dizer, ele trabalha 6 anos e depois vai embora. Como?
Já tem uma história parecida, né? Com o Yaakov, que trabalhou 7 anos.
O Yaakov trabalhou. O Yaakov trabalhou 7 anos. Aqui são 6. É, o Yaakov trabalhou 7 e mais 7 e mais 6. Mas ele não era escravo também. Ele foi enganado, mas enganado é outro problema. Imbegapoiavô. Né? Como?
O Yaakov foi pago esses anos todos.
O Yaakov foi pago. 17 anos ele trabalhou para casar com Arachel, acabou casando com a Leá. Mais 7 anos pela Arachel. E 6 anos ele trabalhou ganhando. Ganhando, o cara passando a mão nele, mas ele ganhou. A Shem ajudou ele, acabou ficando muito rico. Im begapó yavó. Se ele vier sozinho, begapó yetzé. Ele vai sair sozinho. Im baali shahu. Mas se ele é casado, veyatzeá isto imó. A sua mulher vai sair com ele. Então, peraí, como assim? Você vai perguntar, peraí, a mulher entrou? Ele foi comprado como escravo? Mulher, o que tem a ver com a história? Ela foi comprada como escrava? Não. Então, o que significa se ele é casado, ela sai com ele? Então, daqui, só para dar uma ideia, tá? Eu não vou entrar nos detalhes, só para já ver que é um pouquinho... Se esse escravo foi comprado, ele tem esposa, quem vai sustentar a família? É ter mulher, tem filhos, quem vai sustentar essa família? O patrão. Quer dizer, esse patrão que está comprando um escravo está levando uma família inteira para sustentar. Então já começa também aqui gerar uma suspeita. Quem é louco de fazer esse negócio? Está comprando um escravo e vai ter que sustentar um monte de bocas que não vão trabalhar para você. A mulher e os filhos dele não tem nada a ver com a história. Tem a ver que você como patrão vai sustentar, mas não vão trabalhar. Então já fica estranho esse negócio. Por que você comprou esse escravo? Imadonav yiten lo isha. Diz a Torá agora, se o patrão der para ele uma mulher, veyale dalo vanim o vanot, ele tiver com ela filhos ou filhas, haisha viladeha tihiela doneha, a mulher, que já era do dono, vai ficar com ele. E as crianças que nascerem também vão ficar com o patrão. E ele vai sair sozinho, quer dizer, sem essa mulher que o patrão deu para ele para ter filhos. Pois eu tenho que ver também que tipo de mulher é essa, quais filhos, como são, o que são. Vem Amor e Omar Ha'eved. Então, a princípio, ele trabalha 6 anos e vai embora. Agora diz a Torá, mas se o escravo disser. Vem Amor e Omar Ha'eved, se o escravo disser, Ahav Tietadoni, eu gostei do meu patrão. E da minha mulher e dos meus filhos. Gostei, tá legal aqui ficar trabalhando. Gostei de ser escravo. Então você já tá vendo que, mais uma vez, uma coisa diferente. Não é qualquer um que vai dizer que gosta de ser escravo. Então significa... Bem-vinda, Samantha. Então não significa... O que quer dizer? O que significa que ele gostou? E ele diz, não quero sair livre. Eu trabalhei 6 anos, no 7º ano eu posso ir embora e acabou, estou livre. Não quero, gostei do lugar, quero ficar mais. Diz a Torá, então, nesse caso, o patrão vai levá-lo ao tribunal. E vai aproximá-lo da porta e do umbral da porta, do batente da porta. Veratzá Adonav etosnoba marzea. E o patrão vai furar a sua orelha com um furador. É como se fosse para brinco, mas não é aqui embaixo, mas para cima. Va'avadol leolam. Ele vai poder trabalhar até o jubileu. O que é o ano jubileu? O ano jubileu funciona da seguinte forma. Pela Torá, só para entender o conceito, depois... Jubileu significa o seguinte. Pela Torá, na terra de Israel existe o conceito de ano sabático. O que é o ano sabático? Durante 6 anos você pode trabalhar o seu campo e no 7º ano não pode se trabalhar o campo. Quer dizer, é um conceito que a Torá tem parecido com o Shabat, né? Parecido. Da mesma forma você trabalha 6 dias e no 7º você não trabalha. Da mesma forma você vai trabalhar o campo 6 anos e no 7º ano não se pode trabalhar o campo. Não vou entrar agora em todos os pormenores, como que funciona, e quer dizer, você não vai destruir o campo. Ele fica lá, quietinho, e depende do que, pode regar, não vou entrar agora em todos os pormenores.
Como chama isso mesmo?
Isso é chamado Shemitah. Shemitah é o como se chama o ano sabático, ou também é chamado de Shevi'it. Shevi'it é 7º. Então esse é o conceito do ano sabático. Agora, você tem então ciclos. Você tem o ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shemitah. Depois de novo 6, de novo Shemitah. 6, Shemitah. E assim vai indo. Você faz 7 ciclos assim, então são 49 anos. O 50º ano é chamado de Yovel, ano jubileu. Esse ano do Yovel tem as mesmas regras, as mesmas regras do ano da Shemitah para efeitos da agricultura. E tem alguns extras. Entre estes extras está aqui. É a liberdade. O ano jubileu é o ano da liberdade. Existe o conceito para os campos, para os terrenos. Qualquer terreno que você compra em Israel, você está comprando ele até o ano jubileu. Fora aquilo que é teu de posse por herança. Então, no ano jubileu, esse terreno volta ao seu dono original. E, da mesma forma, vale para os escravos. Quais escravos? Esses escravos que resolveram ficar mais tempo do que o previsto. A lei é que eles ficam 6 anos e não tem nada a ver com o ciclo. Tá? Quando nós falamos que o escravo fica 6 anos, são 6 anos. Ele conta para si próprio 6 anos. Indiferentemente quando é o ano da Shemitah. O ano sabático não tem influência sobre isso. Terminando esses 6 anos, ele está livre. Ah, mas eu gostei do lugar, quero continuar. Tá bom, vai ser levado para o tribunal. Lá eles vão furar a orelha dele. E ele vai poder continuar trabalhando até o ano jubileu. Quando vai ser o ano jubileu? Não sei, depende de que ano nós estamos agora, do ciclo do jubileu. Pode levar mais 1 ano, pode levar mais 49 anos. Isso vai depender.
Coloca uma argola igual gado mesmo.
Não põe argola. Quem falou em colocar argola?
É lá.
Furar. Só furar. Faz o furo, acabou. Não tem que colocar nada no furo.
Ah, tá.
Tá?
É, mas você tem que trazer isso pra... Que situação existe igual a essa nos dias de hoje?
Hoje não tem essa situação, porque hoje não, nós nem temos o conceito de escravidão. Porque esse conceito de escravidão é só quando existe o jubileu. E o jubileu só existe quando todo o povo, ou pelo menos a maioria do povo de Israel, mora na terra de Israel. Então, o conceito de Shemitah, do ano sabático para a terra, é válido hoje em dia também. A Torá não condiciona a época. Então, por exemplo, né, ano que vem, 5.782, vai ser Shemitah aqui em Israel. Então, os campos param. Isso é o conceito da Shemitah. O conceito do jubileu hoje em dia não tem. Não tem contagem. Em qual ano nós estamos do ciclo do jubileu? Não tem. Isso só existe quando a maioria do povo de Israel está morando em Israel. Então tem uma série de mitzvot que estão atreladas ao jubileu. E portanto só podem existir quando tem o conceito do jubileu. Hoje não tem jubileu. Então esse conceito de escravidão hoje em dia não é praticável. Mas mesmo assim todo o conceito tem muita coisa a nos ensinar. A gente já vai ver, se Deus quiser, nas próximas aulas, o que que vem a ser. Fala, Betina.
E o que que significa esse ano em termos de agricultura, assim, de valores de fruta, verdura?
Você está falando que é o ano sabático?
É.
Tem bastante detalhes sobre isso, porque o campo que... Vamos colocar da seguinte forma. Uma macieira. Tá? Eu tenho um pomar de macieiras. Se você trabalha o campo ou não trabalha, as maçãs vão nascer.
Sim.
Então quer dizer que no ano sabático vai dar um monte de maçã. O que que eu faço com essas maçãs? A Torá diz que eu preciso deixar livre para quem quiser pegar, poder pegar essas maçãs.
Ah, tá.
Ah, mas espera aí, eu tenho despesas. Então, eu não posso comercializar essas frutas, como comércio. Mas, se eu entregar o campo nas mãos do tribunal, o tribunal pode exigir que as pessoas paguem por essas frutas o valor básico, quer dizer, o quanto que eu tive de despesas para essas maçãs estarem lá na árvore. Então é o conceito que existe de se entregar, isso é chamado de entregar nas mãos do tribunal. O tribunal é que vende, quer dizer, no final das contas o tribunal deixa que a própria pessoa venda, sim, mas já que você entregou para o tribunal, você pode vender pelo valor das frutas.
Porque assim, eu vi aí em Israel, que eu sigo aí um grupo, né, de Tel Aviv, sei lá, eu, que tem assim, um monte de fazendas aí que tem plantações, né, árvores, frutíferas. Sim. Então você pode passar o dia lá, colher o que você quiser e depois você paga uma taxa. Isso pode funcionar para esse ano de...
Então, depende qual que é a taxa. Se for uma taxa que é uma taxa fixa, provavelmente não é problema, porque eu não estou cobrando pela fruta, não estou cobrando o quilo da fruta, assim, eu estou cobrando pelo passeio, né? Igual o Peste Pague, não? Então talvez esteja no mesmo esquema.
Ah, eu achei interessante isso.
Bom, voltando para o nosso assunto aqui, vamos começar do começo, né? Eu só trouxe isso para a gente poder entender sobre o que nós vamos abordar agora, mas não deu para entender nada. Primeira coisa que fala aqui muito alto no, nesse assunto, primeiro, você vê aqui o quanto que já está bem claro, bem clara, a necessidade que nós temos de ter uma Torá oral aqui para explicar as coisas, porque só lendo isso daqui, eu não estou entendendo nada. Ou posso até estar enganado em estar entendendo alguma coisa e estou entendendo errado. Mas fica muito confuso. Então eu preciso ter a Torá oral junto para poder entender. E aqui nós temos o ponto que grita. Você está a Torá começando a falar para mim sobre leis sociais. E digamos assim que de todos os assuntos possíveis e imagináveis, que eu pensaria que vai começar um código de leis sobre leis sociais, e principalmente quando você está começando, provavelmente você vai começar a falar, a primeira coisa que você vai dizer são os direitos da pessoa. E justo quando você vai falar sobre os direitos da pessoa, a primeira coisa que a Torá tem a te dizer é uma pessoa que se vende como escrava. É muito estranho. Na realidade, o segundo assunto é tão estranho quanto e às vezes talvez até pior. A gente ainda nem chegou lá. O segundo assunto é uma pessoa que vende a sua filha como escrava. Opa, como escrava. Aí fica mais confuso ainda. Como assim? Peraí. Que história é essa? Vender a filha como escrava? A gente vai entender, se Deus quiser, quando chegar lá, que não tem nada a ver com o que a gente está imaginando. Mas, de qualquer forma, a Torá traz esses dois conceitos como os primeiros conceitos quando está se falando de leis sociais. Provavelmente, se nós estamos falando de lei judaica, estamos falando sobre o livro das leis e da justiça, temos provavelmente outros assuntos que foram abordados antes desse. Quando você vai, vamos supor assim, chega uma pessoa estrangeira no teu país, é novo no pedaço. E você quer explicar para ele as leis? Aqui as leis são diferentes do país onde você veio. Eu vou explicar algumas coisas para você entender como são as leis aqui. Quais são as primeiras leis que você vai explicar para ele? Você vai começar pelas leis do cotidiano, daquilo que é comum de você se deparar. Você vai explicar para ele como se dirige no seu país. Você vai primeiro explicar quais placas. Você vai falar para ele, explicar primeiro para ele as placas mais básicas e mais comuns que você encontra na rua. Você não vai começar com aquelas placas que tem uma lá na outra ponta da cidade, tem uma placa dessa, você vai começar por aquela, justo? Você vai começar pelas coisas mais básicas e mais difundidas no lugar. E que a pessoa mais vai se deparar com aquilo. Você não vai começar pela exceção. E pela coisa mais estranha e mais diferente e que acontece só uma vez em não sei quando. Mas a Torá escolhe justamente esse assunto mais raro para começar o assunto. E por isso nós temos que entender que a Torá oral vem antes da Torá escrita. O que nós temos na nossa frente, que é o escrito, vem aqui e está aqui para nos ajudar a lembrar. E quando nós temos alguma dúvida, nós podemos dar uma olhada e relembrar os conceitos. Mas a Torá toda foi dada para o povo muito antes. Veja, quando nós recebemos a primeira Torá escrita, o primeiro rolo de Torá escrito de cabo a rabo, quando Moshe, no fim dos 40 anos, estava prestes a falecer, no dia do falecimento, ele entregou o Sifrei Torá para o povo. Ele deu uma cópia para cada tribo e uma ficava no templo, no Mishkan, no tabernáculo. Então foi lá que nós recebemos o livro. E até então? Até então nós estávamos ouvindo todos os detalhes e aprendendo tudo em aulas. Aulas orais. Ah, pode ser que você quer anotar alguma coisa, você anota isso. Como aluno, você vai ficar anotando. Mas você estava o tempo todo apenas ouvindo. Não tinha livro na frente para estudar com o livro. Nós recebemos o livro no momento que o Moshe estava prestes a falecer. Hashem falou, agora você escreve o restinho que falta e aí você vai entregar para o povo. E, na verdade, a mesma coisa aconteceu em Shavuot. Nós ouvimos de Hashem 10 ditos. Depois o Moshe subiu na montanha. E depois que deu problemas, mas... depois ele acabou descendo em Yom Kippur com as tábuas que estava escrito o que nós ouvimos em Shavuot. Primeiro nós ouvimos e depois nós recebemos por escrito. Todo o resto da Torá nós fomos ouvindo ao longo da nossa estadia no deserto 40 anos. E nós só fomos receber isso por escrito lá no fim.
E essa Torá que escreveram...
Fala.
Essa Torá que você escreveu antes de falecer é igual a Torá hoje no pergaminho, com as
mesmas letras? Sim, exatamente, desde. Exatamente, a primeira que nós recebemos foi ali. De uma forma geral, o que nós temos escrito na Torá escrita, no Humash? Nós temos os princípios. Nós temos... as regras. E isso tudo foi escrito de uma forma tão sábia, óbvio, veio de Deus, que você consegue derivar, entender nas entrelinhas, nas palavras, aquilo que foi transmitido oralmente. A linguagem da Torá foi escolhida com um profissionalismo tão grande. É uma arte, é uma obra de arte, que uma expressão diferente ou uma construção diferente de uma frase ou o lugar que uma palavra se encontra na frase ou uma letra a mais ou uma letra a menos podem te indicar um monte de detalhes e um monte de leis. Esse livro, a Torá, não é para servir de fonte da informação. A fonte da informação nós recebemos oralmente. A Torá vem apenas te direcionar. Aquela pessoa que já entende das leis, quando abre a Torá escrita, e começa a ler, isso quer dizer isso quer dizer aquilo, agora eu estou entendendo o que está ali, aqui. Tudo aquilo que eu aprendi está aqui escrito. A Torá escrita é um instrumento de ajuda para a pessoa estudar e para a pessoa ensinar.
É como um manual, né?
Como um manual. Isso facilita a pessoa passar a informação adiante. Porque eu tenho todos os tópicos. A comparação que nós temos entre a Torá escrita e a Torá oral é similar a você ir, por exemplo, você vai a uma palestra. E você senta lá na palestra com papel, caneta, e você começa a ouvir. Você vai escrever e transcrever palavra por palavra que você está ouvindo? Não. O que você vai fazer? Você vai escrever alguns tópicos, você vai escrever algumas frases de efeito que você não quer esquecer, e você vai colocar uma série de sinais no meio desse texto, dessas palavras que você está colocando no papel, que vão te lembrar e te indicar coisas que o palestrante está falando. Se a própria pessoa depois pegar aquele papel que ele anotou uma palestra de 3 horas, pegar o papel e começar a olhar e ler, aí de repente tem um ponto de exclamação. Ah, esse ponto de exclamação significa e mais um monte de coisas que o palestrante falou. Esse quadradinho aqui significa que o palestrante ainda falou mais isso. Essas bolinhas, se a pessoa é mais organizada, vai ter um monte de lápis de cor e vai sublinhar com cores diferentes, que significa alguma coisa. Quando a pessoa depois pega isso, ele pode te repetir a palestra inteira de início ao fim. Se outra pessoa pegar esse papel e olhar, no mínimo vai começar a não entender nada. Vai começar a não entender o que está no papel. E pode muito bem ser que tenha algumas frases mais ou menos completas. Dá para entender alguma coisa. Mas essa pessoa vai olhar aqueles pontinhos que tem no meio, cores diferentes, tracinhos, pontos de exclamação, quadradinho, bolinha. E essa pessoa que não estava na palestra vai olhar para esse papel e vai falar, isso daqui é um monte de bobagem que o cara, sei lá, enquanto ele ouvia a palestra estava um pouco enjoado e ficou fazendo desenhinhos no meio. Isso daqui não tem significado nenhum. Mas a pessoa que sim estava na palestra, mesmo que não foi a pessoa que escreveu aquele papel, quando começar a olhar aquele papel, vai... Ah, aqui sim, lógico, aqui o palestrante falou uma coisa que tem a ver com essa bolinha aqui. E a pessoa vai conseguir relembrar do que foi dito. Até tem o contrário também. Às vezes o próprio palestrante distribui, antes de dar uma aula, uns papéis para as pessoas acompanharem. Aí você pega o papel de curioso e começa a olhar. Peraí. O que ele está querendo dizer aqui? O que é essa frase jogada aqui? E o que é essa seta que vai para lá, volta para cá? Não estou entendendo nada nesse papel. O cara é maluco? Quando você depois ouve a palestra e vai acompanhando, ele vai falando, olha o item 1, item 2, item 3, estou falando... Aí de repente, sim, lógico que isso daqui tem tudo a ver com o assunto que está falado aqui. Essa frase que eu achava totalmente jogada, tem tudo a ver com o que ele está falando. É a base do tudo que ele está falando. Ah, essa seta, lógico, agora eu estou entendendo. Ele está ligando um assunto com outro, lógico que tem a ver um assunto com outro. De repente a pessoa começa a entender o que está naquele papel. Quando terminar a aula e olhar aquele papel, ele não vai mais olhar como ele olhou da primeira vez, achando uma coisa ridícula. Pelo contrário, agora ele vai conseguir lembrar tudo que o palestrante falou. Esse é o conceito da Torá escrita. A Torá escrita é uma forma da pessoa poder relembrar, rememorar o que foi entregue e foi ensinado na Torá oral. Então, quando a gente pega um versículo da Torá e começa a ler e fala, aqui a Torá está querendo dizer A, B, C. Aí você fala, peraí, de onde você tirou isso? De onde você inventou isso? Caiu da lua? Não, isso daqui é o que eu tenho de transmissão oral. Isso eu aprendi com o meu mestre. O meu mestre pode ser hoje em dia o Talmud. Porque você já tem a Torá oral escrita. Então, o meu mestre pode ser o meu mestre, pode ser o Talmud. O Talmud já diz que existe uma lei assim, assim, assim. E onde que essa lei está indicada na Torá? Nesta palavra. Como que o Talmud sabe? Porque foi dessa forma que o povo aprendeu no deserto e transmitiram adiante sempre, que tá vendo, ó, tá vendo essa palavrinha aqui na Torá? Essa palavrinha aqui está indicando essa lei aqui que eu tô te ensinando agora. Joia? Joia. A partir de agora, quando eu leio aquela palavra, eu relembro daquela lei. Eu relembro daquele detalhe. Isso nós vamos ver muito, muito mesmo em Parashat Mishpatim. Não que até agora a gente não viu isso. Todas as leis que apareceram até agora eram nesse esquema, mas Parashat Mishpatim é mais ainda. Você tem aqui uma lei, por exemplo, do escravo, que lendo os versículos, peraí, não entendi direito como é que esse negócio entrou sozinho, saiu sozinho. Com mulher, sem mulher, sai e entra e fica e fura. Eu não estou entendendo nada desse negócio. Porque nós estamos pegando a folhinha, que estão as anotações do que nós ouvimos na aula, e nós estávamos na aula. Então não estou entendendo. A partir do momento que eu estiver na aula, quer dizer, a partir do momento que eu entender o que a Torá oral nos transmite a respeito das leis da Torá, aí todos esses detalhes vão fazer sentido. Ou que a gente faz o contrário. A gente pega aqui o papelzinho e vai acompanhando no papelzinho para não esquecer de nada, não esquecer de falar nada. Nós vamos pegar o papel e nós vamos começar a ler. A Torá diz, quando uma pessoa comprar kitikne eved ivri, quando uma pessoa comprar um escravo hebreu. Só para dar um exemplo. Peraí, que negócio é esse escravo? De onde você tirou escravo? Que escravo? Como escravo? Sobre qual caso nós estamos falando aqui? E aí vem a Torá oral. Que a Torá oral veio antes. E quando foi escrito aqui, estamos nos referindo ao caso de uma pessoa que roubou e ele não tem como devolver. O cara roubou uma jaguar. Tá? Roubou um jaguar e depois. Será que ele fez? Desmontou, vendeu, ou aí talvez tivesse dinheiro ou não? Vamos supor que não, ele bateu o carro, deu perda total, não tem seguro. E agora? Ele foi levado para a justiça, foi levado para o Beit Din. Chega no Beit Din, tem testemunhas que viram ele roubando o carro, ele batendo o carro. Precisa pagar o carro. O dono do Jaguar está esperando, paga o carro para ele. Ah, mas eu não tenho. Como você não tem? Então, dá um jeito. Você não tem nas suas economias? Não tem. Estou liso, estou duro, não tenho. Você não tem uma propriedade para vender, para pagar essa dívida? Não tenho propriedades. Bom, então nós estamos num caso que essa pessoa aqui roubou, precisa devolver e não tem como devolver. Vem a Torá e diz... O tribunal vai pegar esse sujeito e vai vender ele como escravo para um outro judeu. Que esse outro judeu, desculpa falar, mas ou ele é louco ou ele é muito idealista, porque comprar um escravo é uma dor de cabeça, como a gente vai ver mais pra frente, quer dizer, exige aqui um preparo muito grande. Você vai ter que dar de si para ele. Mais do que ele vai dar para você, você vai ter que dar para ele. Então, por isso que eu tô falando que ou ele é louco, ou ele é idealista. E você vai comprar, agora então o tribunal vai vender esse sujeito como escravo. A partir do momento que eles vendem ele como escravo, agora entrou dinheiro no caixa. Esse dinheiro nós vamos dar para o dono do Jaguar, está aqui devolvido o seu Jaguar que ele roubou. Acertado, feito, joia. E agora, essa pessoa vai ficar lá como escrava quanto tempo? 6 anos. Ah, você vai falar, mas peraí, escravo por causa disso? E calma, a gente vai ver depois. Isso é só o primeiro exemplo. Depois a gente vai ver como que funciona. Melhor do que ser preso. Exatamente. Aqui você já começa a ver como que a Torá encara um ladrão. O que você vai fazer com um ladrão? Colocar num presídio onde ele de roubar jaguar ele vai sair um assassino, um delinquente, ou vamos botar esse cara na linha de uma vez por todas?
Ele vai trabalhar pesado, né?
Ele vai trabalhar. Ele vai ter principalmente um calor de uma família que aceitou receber ele lá. E ele vai ver como que se trabalha honestamente. Como que se ganha de forma honesta.
Ah, mas isso podia existir, na verdade.
Poderia existir hoje em dia, com certeza. Ia funcionar muito melhor que presídios.
É que nem você falou, né? Mas quem é o cara...
Quem é o cara que vai aceitar isso?
Quem que ia querer? Porque aí eu não, guardei da minha casa. Primeiro que aqui nem cabe, né? Agora, se eu morasse no campo, de repente...
É uma mão de obra que você está tendo. Você não é um assassino. É um cara que roubou e não tem como devolver. Aí, de novo, então você vai falar, mas ele é ladrão, eu vou ficar com o ladrão dentro. Né? A partir do momento que eu compro ele, sabe que depósito de confiança que eu estou dando para essa pessoa? Esse é um cara, provavelmente, que nunca confiaram muito nele, porque ele chegou nesse estado. De repente eu vou lá e eu falo, não tem problema, vou te comprar, vem trabalhar comigo. Eu não te considero um ladrão, sou uma boa pessoa. Tenho certeza que você vai poder ajudar bastante lá o nosso trabalho, por exemplo, no campo.
Às vezes o cara não teve essa oportunidade.
Não teve essa oportunidade.
Ele era a coisa material.
Exatamente. Então agora ele vai ter uma oportunidade de crescer.
Não é ladrão. O Eliezer não era, né, escravo.
O Eliezer era escravo, mas o Eliezer era escravo, um outro tipo de escravo, porque ele é escravo não judeu, quer dizer, na época não tinha muito conceito, mas ele de qualquer forma era escravo Cnaani, que é chamado, aí as regras são diferentes. O escravo Cnaani, um escravo não judeu, não é só por... Você pode comprar porque você precisa de ajuda. Ponto. Aqui não existe comprar um escravo judeu porque eu preciso de ajuda. Se você precisa de ajuda, você contrata o cara para trabalhar. Você não vai comprar ele como escravo. Como escravo, tem duas formas que alguém pode se vender como escravo. Eu falei antes. Uma é a que a Torá está falando aqui. Que é quando uma pessoa roubou, não tem para devolver, ele vai ser vendido pelo tribunal. Outro caso que uma pessoa... É o único... Dois casos. Outro caso que uma pessoa pode se vender como escravo é uma pessoa que quer se vender como escrava porque ele está duro. Não tenho mais, já tentei de tudo, não tenho nada, não tenho como sobreviver. Então sabe uma coisa? Entre morrer assim e trabalhar para alguém, pelo menos ele vai me dar comida, vai me dar onde morar, eu não preciso de mais nada. Então eu vou me vender como escravo. Mas aí as regras são um pouco diferentes.
Esse era o caso do Eliezer, então.
Não, o caso do Eliezer ainda é uma pessoa que não é judia. Então existem três tipos de escravos, mas na verdade sim, são dois tipos de escravo: o escravo judeu, o escravo não judeu. Escravo não judeu pode ser comprado da forma que for, pelo motivo que for. Qual o tratamento que ele merece é uma outra história, não estamos falando disso. É no escravo judeu, tem dois, um minuto, no escravo judeu tem dois casos: ou que o tribunal vende ele como escravo porque ele roubou e não tem para devolver, ou que a pessoa está tão lisa que se vende como escravo. Esses são os únicos dois casos. Ah, sabe uma coisa? Eu estou meio cheio de trabalhar, eu vou me vender como escravo. Não, não pode. Fala, Samantha.
Deixa eu te perguntar. Eu ouvi uma história que o Eliezer, eu não sabia que ele não era judeu, primeira coisa, tá? Porque para mim é um nome judaico.
Não, mas não tem nem judeu nem não judeu, porque nós estamos falando na época de Abraão, não tinha ainda judeu ou não judeu. Quer dizer, ele não era família de Abraão, ele era descendente de Canaã.
Ah, sim. E aí eu ouvi uma história que o Eliezer, ele se vendeu como escravo, como você disse, né? E aí ele acabou ficando com as coisas do patrão dele, porque não tinha filho, não tinha herdeiro.
Então o que? Não entendi, ele ficou?
Que ele acabou ficando com as coisas, porque ele se vendeu como escravo. E aí o patrão dele morreu, que eu nem sei quem era, na verdade, eu ouvi uma história.
Ah, isso antes do Abraham, você está falando?
Aí ele acabou ficando...
Antes do Abraham, tá bom?
Não, mas... Eu não sei se foi antes, eu sei que eu ouvi que ele acabou ficando com as coisas do chefe dele lá, do patrão dele.
Eu não lembro agora se morreu ou não morreu, mas ele sim, ele tinha coisas do chefe anterior, sim. Mas isso, tudo bem. Agora, quando ele foi comprado por Abraham, ele tem que trabalhar para Abraham. Isso tudo eu falei só para dar um exemplo.
Posso aproveitar uma pergunta?
Fala.
Posso perguntar? Eu também ouvi que Eliezer era Rosh Yeshivah.
O Eliezer era... Eliezer era o aluno mais próximo que Abraham tinha. Então você já vê como que é o conceito aqui de escravidão. Ele era o cara que trabalhava para Abraham. Ele era o ajudante próximo do Abraham. Agora você imagina, se Abraham já converteu tantas pessoas a reconhecerem a existência de Deus. Imagina o cara que era mais próximo dele, que ajudava em tudo, o quanto que ele conhecia dos conhecimentos que Abraham tinha. É nesse ponto que o Eliezer era uma pessoa especial.
Sim, tanto é que ele mandou ele escolher a esposa para o filho dele, né?
Exatamente. Como é que você confia num escravo, schlepper, que vai te escolher a mulher para casar com teu filho?
É.
Então você está vendo que não é um schlepper. Ele é um escravo. Mas escravo não é sinônimo de schlepper.
E ele que teve a ideia, né? De fazer
ele teve a ideia, ele que teve a forma. Ele foi, rezou para Deus para pedir como que vai fazer, qual que é o ponto que eu vou escolher aqui. Exatamente. Então você vê que ele não é um schlepper. Então você já vê qual que é o conceito de escravidão. É, que inclusive a escravidão, a escravidão de não judeus é uma porta para a pessoa entrar no judaísmo. Quer dizer, se ele for libertado, ele vira um judeu. É, inclusive, o escravo não judeu tem uma série de obrigações da Torá enquanto ele é escravo. Tem uma série de mitzvot que ele deve fazer. Mas vamos deixar o escravo não judeu lá para frente quando chegar esse assunto. Aqui eu só quis mostrar como um exemplo que a Torá, só a Torá escrita, você não vai entender o que está falando aqui. A Torá oral te diz que existe um conceito de escravo, que é um escravo judeu que se vendeu porque ele roubou e não tem para devolver. Aí você vai falar, peraí, mas essa lei está em algum lugar da Torá? Sim, está na Torá bem mais para frente. A Torá fala que uma pessoa que roubou, ele não tem, ele vai ser vendido por conta do seu roubo. Então, isso está escrito num outro lugar. Mas lá está falando sobre leis de roubo. Aqui nós estamos falando sobre as leis, esquece o roubo não tem nada a ver aqui. O roubo só foi a... premissa, o que levou ele a se vender, ser vendido como escravo. Então a Torá vem e diz, quando você comprar um escravo hebreu, peraí, de qual escravo você está falando? Que é isso? Escravo hebreu? Desde quando eu posso me vender como escravo? Puxa, parece legal, eu vou trabalhar, vou depois sair com umas coisas, vou ganhar umas coisas, isso não está escrito aqui, está escrito em outro lugar, mais pra frente, mas... sabe uma coisa? Talvez valha a pena, sabe, em vez de ficar aí me matando de trabalhar, por quê? Vou me vender como escravo. Não, peraí, tá pensando que o quê? Escravidão é assim? É livre? Quem quiser pode fazer isso? Não. Aqui estamos falando só do ladrão. O ladrão que não tem para devolver, porque se ele tem para devolver, ele devolve e continua a vida assim. Ele não tem para devolver, então nesse caso ele vai ser vendido como um escravo. E aí ele vai trabalhar 6 anos, e no 7º ano ele vai sair livre. Tá, a Torá está começando a falar, e aqui terminamos um primeiro ponto aqui. A Torá começa as leis sociais falando justamente sobre o escravo. E nós perguntamos no começo, escravo? Você vai começar a falar sobre os direitos do cidadão, você começa falando sobre escravo? A Torá está querendo te falar quais são os princípios de justiça e os princípios de humanismo que você deve ter. Como que você vai honrar os direitos da pessoa? E a Torá começa falando justamente sobre um transgressor, de certa forma um criminoso. Ele pegou algo do outro. Quando se julga esse tipo de caso em qualquer outra civilização, bom, tem algumas também que se corta a mão, tem umas que se, sei lá, tem pena de morte, tem uma série de coisas. Mas digamos que da maioria dos países, essa pessoa vai para a prisão. Muitas vezes vai ser torturado. E a Torá aqui fala, vamos começar a te dizer o que nós fazemos com um criminoso que roubou. Qual que é a regra segundo a Torá? Então a Torá começa falando justamente sobre esse assunto. E vamos...
Por quê, né?
Como?
Por que será? Por que você acha? Você sabe por quê?
O que que eu acho? O que? Não entendi, desculpa, não entendi.
Não, por que que a Torá começa bem, quando começa a falar de leis sociais, tem tanta coisa para falar, começa a falar bem de um transgressor?
Então, a Torá está querendo te mostrar, em primeiro lugar, nós vamos falar um monte de coisas de leis sociais, como você trata as pessoas. Deixa eu começar a te mostrar como que você trata um transgressor. Quer dizer assim...
Porque talvez até um transgressor você trata com humanismo.
Exatamente. Exatamente. Óbvio que eu vou tratar os meus amigos da melhor forma possível, mas um criminoso será que deve ser tratado dessa forma? Então a Torá vem e já começa a te mostrar como que você vai tratar uma pessoa que roubou. E disso você já entende automaticamente, muito mais ainda, como que você vai tratar alguém que é inocente. Alguém que é honesto. Isso é um dos motivos. A gente vai, se Deus quiser, ainda voltar esse assunto mais pra frente, mas tem muitos outros motivos por que a Torá começa justo com esse assunto. E como eu falei no começo da aula, impossível terminar um assunto desses de uma vez. Então a gente ainda vai ter que ver todas as regras e todas as leis que a Torá falou aqui, que a gente não entendeu nada antes, que eu li só ali e fui passando pra frente. A gente tem que entender o que vem a ser, como que são essas leis todas desse escravo, para depois poder começar a entender um pouco mais da parte filosófica.
Até um ladrão, né? Não estamos falando de assassino.
Não
estamos, né,
falando de assassino.
Sim, mas até um ladrão você tem que ter... tratar com humanidade, né?
Exatamente.
Assim. Mas isso, exatamente isso que a lei faz. A lei da Constituição faz. Todo mundo é passivo de defesa, né?
Tudo bem, mas passivo de defesa, mesmo um assassino é passivo de defesa.
Sim.
Tá, todo mundo é passivo de defesa porque você tem que dar o direito da pessoa se defender.
Sim, até um assassino.
Mas a partir do momento que ele é culpado, como que eu vou tratar agora? Eu vou colocar ele numa prisão? Eu vou dar chicotadas nele? O que que eu vou fazer exatamente com ele?
Ok.
Alguma